Eleições 2020, no dia 15 de novembro, está chegando a hora. Os eleitores em todo o Brasil vão às urnas para escolherem prefeitos e vereadores. A eleição municipal. O Gaúcha Mais começou na semana passada e vai até o final desta semana com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, um dos cinco municípios do estado com possibilidade de realização de segundo turno. O nosso entrevistado de hoje é o atual prefeito, que busca a reeleição, Luiz Carlos Buzato, do PTB. Cada um dos entrevistados tem 15 minutos e, como em todas as entrevistas, o nosso foco é no o que, quando e como, focando nos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Canoas. O tempo contando a partir de agora, candidato Luiz Carlos Buzato, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, abraço para ti, para Kelly.
Boa tarde, prefeito.
Candidato, o senhor busca a reeleição, busca mais 4 anos à frente da Prefeitura de Canoas. O que o senhor garante que fará nos próximos 4 anos que não conseguiu fazer nos primeiros 4?
Veja bem, Leandro, nós quando assumimos a Prefeitura de Canoas em 2017, 3 grandes problemas preocupavam muito a nossa população: alagamentos, segurança pública e saúde. Quanto à segurança pública, nós diminuímos todos os índices de criminalidade com investimentos feitos pela Prefeitura, mesmo que a segurança não seja uma atribuição da Prefeitura e sim do Estado. As pessoas tinham muito medo de sair à rua, às ruas, Leandro. Entre 2006 e 2015, a criminalidade de Canoas cresceu 115%. Isso dados da Zero Hora, que eu tenho aqui um recorte de 2016. Os homicídios nesse período aí de 2006 a 2015 cresceram de 62 para 133 homicídios. Nós atacamos esse problema de frente. O nosso secretário, o Ranolfo Vieira Júnior, tão bem sucedido foi que acabou virando governador de estado, hoje é o secretário de estado. Depois atacamos os alagamentos na cidade, acabamos com o alagamento, Canoas não alaga mais. Mas infelizmente, Leandro, nós recebemos do governo anterior a saúde de Canoas um verdadeiro caos. O hospital universitário estava abandonado, toda a rede básica de saúde necessitando reformas, o HPS sem manutenção, 153 mil pessoas na fila de espera, um contrato feito às pressas com a tal de Gamp, que você já deve ter ouvido falar, e medicamentos faltando nas farmácias. Nós reformamos todos os andares do universitário, reformamos o Hospital do Pronto-Socorro, entregamos reforma em 15 unidades de saúde, totalmente reformadas e ampliadas. Avançamos muito na saúde em apenas 4 anos. Mesmo diante da maior crise de saúde mundial, nós não deixamos de avançar, Leandro. Canoas virou referência no Rio Grande do Sul na questão da pandemia. O que o prefeito anterior não conseguiu fazer em 8 anos, eu fiz em 4. É esse trabalho, Leandro, que não pode parar. Nós não podemos retroceder. Tenho muito orgulho desses 4 anos. Colocamos as contas em dia.
Mas o senhor tem uma meta em específico para os próximos 4 anos? Algo que ficou para trás que o senhor gostaria de ter feito?
Sim. Desses 153 mil atendimentos em atraso que nós recebemos, hoje nós temos ainda uma fila de 16 mil pessoas. É muito ainda, Leandro. E nós, em fevereiro, tivemos que parar em função da pandemia. Nós reiniciamos agora, a pandemia arrefeceu, nós iniciamos agora os mutirões para esses 16 mil atendimentos, vamos implantar a telemedicina, ou seja, ainda há muita coisa a fazer na saúde. Nós acreditamos que com os próximos 4 anos nós vamos continuar esse trabalho e vamos entregar para a população de Canoas com muita honestidade, com muita ética, sem processos de corrupção ou por mau dinheiro do uso público, vamos entregar ainda uma saúde de qualidade para Canoas.
Prefeito, quando a gente fala sobre a saúde, né, que foi um ponto que o senhor tocou, inclusive na questão da Gamp, muitos dos ouvintes lembram das investigações, do que apontaram as autoridades, o Ministério Público em especial, no superfaturamento, nos contratos. Como é que o senhor garante, se for reeleito para um segundo mandato, que não ocorrerão novas irregularidades e que a gestão da saúde será tratada com rigor?
Kelly, nós intervimos na questão da gestão da tal de Gamp, essa, uma empresa que foi contratada logo depois da eleição, que a vice-prefeita perdeu a eleição, o governo anterior contratou essa tal da Gamp. Nós fiscalizamos a Gamp durante um ano a fio, tanto é que tem 24 milhões de despesas glosadas pelo município, isso é fruto de fiscalização. E nós estamos, e depois da intervenção do Gamp pelo Ministério Público, nós mesmos administramos a saúde de Canoas até hoje. Inclusive, sexta-feira, intervimos também no Hospital Nossa Senhora das Graças, que também vinha sofrendo de uma má gestão, e o hospital é privado, não é do município, nós intervimos sexta-feira. Então, a partir de agora, a partir daquele momento que a Gamp sofreu intervenção, e há de se citar aqui o fato de que essa Gamp foi contratada pelo governo anterior, pelo secretário de saúde anterior, que depois foi trabalhar nessa Gamp e foi preso, inclusive, né? Então, um sintoma de que a licitação, algo não passava, não tinha, alguma coisa de errado havia nessa licitação, né? O cara contrata uma empresa, depois vai trabalhar na empresa, algo está errado. O que nós estamos fazendo agora? A nossa licitação para os próximos dias, para a concessão do Hospital Universitário e do Pronto-Socorro, o edital que foi elaborado em conjunto com o Hospital Sírio-Libanês, que está nos dando assessoria, com o Hospital Moinhos de Vento, que está nos dando assessoria, ele requer, primeiro, capital financeiro da empresa que entrar dentro, que tenha condições de garantir o compromisso que está assumindo. Que tenha principalmente um nome a zelar. Ou seja, ali dentro ou entra alguém do quilate de um Moinhos de Vento, de uma Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ou então ela vai dar vazia. Então, essa é a garantia que nós temos para que haja sucesso na nova contratação.
Prefeito, transporte público é um assunto que desde a semana passada, quando começamos a ouvir aqui os candidatos, os ouvintes mandam reclamações sobre a qualidade do transporte na cidade, um questionamento sobre a falta de uma licitação. Já foi tema de campanhas anteriores. Por que não foi realizada a licitação nesses primeiros 4 anos do seu governo? E qual é a sua proposta para o transporte com ônibus em Canoas?
Leandro, uma das grandes frustrações como prefeito é não ter feito a licitação do transporte público. Nós fizemos o edital, colocamos o edital na rua, mas por falta de fiscalização e de gestão da administração anterior, acabou ocasionando um processo judicial de 26 milhões de reais da Sogal contra a prefeitura. Diante disso, o Ministério Público me advertiu que isso poderia implicar num dano ao patrimônio público e um dever meu em reparar o prejuízo, inclusive podendo até incorrer numa improbidade administrativa. O que, que nós fizemos? Atendemos o Ministério Público, porque eu trabalho sempre respeitando a lei, né? Não tenho nenhum processo por corrupção, não tenho nenhum processo por mau uso do dinheiro público, não tenho bens bloqueados. Então, eu preferi ter um prejuízo político de atrasar e adiar a licitação e cumprir a orientação do Ministério Público para não causar prejuízo para a população de Canoas e não incorrer em uma improbidade administrativa. Mas, durante esses 4 anos, nós fiscalizamos a empresa, renovamos 62% da frota. Hoje, a frota tem 93% de ônibus com acessibilidade, equipadas com câmera de segurança, ar-condicionado, internet, toda a frota com GPS. Em 2016, quando nós assumimos, 56% dos ônibus estavam com a vida útil vencida. Não existia, por parte do governo anterior, exigência nenhuma para a empresa cumprir o edital.
Prefeito. A nossa
ideia também, complementando, é concluir agora o plano de mobilidade que estava sendo feito pela própria Aeromóvel, ou seja, um plano com com dúbio sentido, e vamos, a nossa ideia é implantar gradualmente ônibus elétricos na cidade de Canoas para tornar o transporte mais sustentável e melhor.
Prefeito, o senhor, enquanto prefeito, sabe das dificuldades de gestão, né, que os recursos para os municípios já são escassos e há uma iminência de uma discussão, por não ter acontecido a discussão sobre reforma tributária, de que o governo vai ter que enfrentar a redução das alíquotas de ICMS, isso, se não conseguir aprovar ali, né, um remendo para que elas se mantenham vigentes. Como é que o senhor trabalha isso em relação ao município de Canoas? Porque para além da perda bilionária para arrecadação do Estado, os municípios também serão atingidos caso não permaneçam as alíquotas, que se encerram agora em 31 de dezembro. O senhor já sabe o tamanho do rombo, o que isso vai representar para o município de Canoas?
Kelly, nós teremos aí pela frente dois grandes problemas, não só esse do ICMS, como também a provável venda da refinaria Alberto Pasqualini, que isso nos preocupa bastante. Se as duas coisas acontecerem, vai ser um caos realmente, porque a arrecadação deve cair assustadoramente. Nós trabalhamos muito aqui na recomposição do nosso ISSQN. Nós conseguimos passar de 66 milhões, que era em 2016, para 92 milhões agora em 2019. Né? No governo anterior houve uma alta em 2014, de 88 milhões no ISSQN, mas foi em virtude da construção da rodovia do parque e da duplicação da refinaria Alberto Pasqualino. Mas em termos de arrecadação própria, o município decaiu nesse período aí até 2016. Nós conseguimos fazer aumentar mais de 50%. E nós estamos preparando, Kelly, porque isso talvez seja inevitável que aconteça, a venda da refinaria e essa queda da alíquota de ICMS, nós estamos preparando a triplicação dos nossos distritos industriais, o Jorge Lanner é um deles, ali terão 300 novos lotes, estamos atraindo empresas para ali. O Parque Canoas Inovação também, nós estamos duplicando ele com um polo metal mecânico. Estamos também preparando, fortalecendo as economias de bairro, os polos de bairro com ampliação do comércio, ou seja, nós vamos ter que fazer o tema de casa, né? Se nós ficarmos esperando que isso não aconteça, isso não vai acontecer. Provavelmente, a gente tem que já preparar a economia de Canoas para que, nesse momento que aconteça essas coisas aí, a gente esteja preparado. Durante a pandemia, o nosso município aumentou o número de empresas ao contrário do que se esperava. Né, para um trabalho de facilitação de concessões de alvarás. Nós somos o primeiro município a se preparar para o alvará eletrônico. Então, a gente está preparado nesse sentido.
Candidato à reeleição em Canoas, Luiz Carlos Busato, aqui no Gaúcha Mais. Agora, educação. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostra a última atualização, e já vem dos dados anteriores, que a rede pública municipal de Canoas tem notas no ensino fundamental abaixo das metas. Por que e qual é a solução? Nós temos ainda mais 2 minutos e meio e eu peço para o senhor uma objetividade para a gente ter ainda as considerações finais.
Bom, em relação ao governo anterior, né, o governo que nos antecedeu, Leandro, o IDEB passou de 4 nos últimos 2 anos, passou agora para 4,3, ou seja, nós não é exatamente o que a gente esperava, mas nós subimos 0,3 no IDEB, ou seja, depois de muitos anos se conseguiu essa façanha. Nós estamos investindo fortemente na renovação da educação, implantamos aqui o Google for Education em todas as escolas de ensino fundamental do município, isso é inédito aqui no Rio Grande do Sul. Reformamos toda a rede escolar, investimos mais de 60 milhões na reforma de escolas infantis, de escolas de ensino fundamental. Estamos preparando todo o nosso corpo docente com cursos de especialização nas faculdades, fizemos convênios. Ou seja, nós estamos nos preparando para o futuro. A educação no município de Canoas foi prioridade nesse governo.
Prefeito, também queria perguntar para o senhor, a gente falou muito sobre pandemia com os demais candidatos, né? Sobre como a gente vai conseguir reestruturar a economia local, as desigualdades que foram agravadas, essa questão envolvendo o comércio, que por conta das medidas restritivas também precisou haver uma contenção de circulação de pessoas. O senhor já tem um plano em mente para promover, caso reeleito, essa reorganização, assegurar o emprego e a renda?
Em 30 segundos, para depois a gente poder ainda ter as considerações, por favor.
Sim, sim. Não, nós estamos trabalhando muito aqui junto às associações de entidades de classe aqui de Canoas, nesse novo momento pós-pandemia, né? Fortalecendo as economias de bairro, trazendo aqui com o SEBRAE, dando apoio às pequenas e médias empresas. Nós fizemos, foi o primeiro município de grande porte no Rio Grande do Sul a fazer um convênio com o SEBRAE nesse sentido. Tem mais de 300 empresas que já se inscreveram. Estamos fazendo a caravana de emprego, levando o banco de oportunidades para os bairros. A nossa grande preocupação é exatamente agora o fortalecimento da economia nesse pós-economia. Graças a Deus passamos bem, não tivemos nenhuma morte por falta de leitos, mas agora o momento é de pensar na renda das pessoas.
Candidato, por favor, 15 segundos para suas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer a vocês aí a oportunidade, dizer que a gente não fez tudo que gostaríamos de fazer, evidentemente, mas fizemos dentro da lei, sem nenhum momento ter preocupação de que podemos ser acusados de omissão. E o que nós queremos agora é a oportunidade da população de Canoas de nos dar o direito a mais 4 anos, como todos os outros já tiveram, 8 anos. O ex-prefeito Jair Jorge teve 8 anos, o ex-prefeito Ronquete teve 8 anos. A gente gostaria de ter agora a oportunidade de ter mais 4 anos para concluir os projetos, tendo em vista até a pandemia que nos prejudicou. Muito obrigado, Leandro.
Obrigado. Muito obrigado.